Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom, e para o Papo de Futuro, quem está na ponta da linha é Beth Veloso. Bom dia, Beth.
Bom dia, Isabel. Bom dia.
Bom dia, Beth.
Qual é o assunto de hoje?
Hoje a gente vai falar um pouquinho do passado, do meu início profissional, para a gente poder falar de ciência e tecnologia. É um assunto novo para nós, né, no programa.
É verdade, mas conta de você. Você começou com a ciência e tecnologia?
Exatamente. A minha vida profissional foi exatamente nessa área, Elisabel. Eu era estagiária do CNPq, aquele órgão que financia pesquisadores no Brasil e no exterior. Naquela época, Elisabel, a seleção era rigorosa, os cientistas usavam óculos redondos, sabe? E a vida de estudante era muito dura. As bolsas eram de baixo valor e os pagamentos atrasavam demais. Isso faz 27 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. A internet virou realidade, a revolução tecnológica junto com a informática está mudando tudo e houve uma debandada de jovens invadindo universidades estrangeiras para gerar um choque cultural e intelectual. Eu estou falando do programa Ciência Sem Fronteiras.
Que é bem esse diferente programa da sua época do CNPq, né?
Não dava nem para imaginar ir ali para Uberlândia, imagina.
Imagina, e o programa aí, é claro, ajudou muita gente, ou não?
O Ciência Sem Fronteiras deu muita visibilidade para o governo. Mas eu, particularmente, Elisabel, avalio o seguinte: todos os contemplados que conheço eram filhos de classe média abastada e não precisavam de financiamento estatal para aprender línguas, novas culturas e testar uma nova profissão. Para mim, não é bem assim que se faz ciência no mundo todo. Essa é a experiência que eu tenho e que milito na área há algumas décadas. O investimento em ciência e tecnologia deve ser planejado num cenário de 10 anos no mínimo. Um ano não muda nada.
É, mas serve para fazer um turismo, né?
Pois é, né? O contexto deve ser focado nas vocações locais, regionais e estratégias nacionais de desenvolvimento, como, por exemplo, novas tecnologias, nanotecnologia, energia nuclear, engenharias. Enfim, qual é o ponto fraco do Brasil? Essa é a pergunta a ser feita. E essa é uma decisão de governo dentro de um programa de nação. O foco não deve ser uma geração de jovens, mas o futuro do país e de todos os brasileiros. Começamos a perder fôlego em áreas que já somos referência mundial, já fomos, na verdade, como é o caso de energias alternativas, porque não continuamos investindo nisso da mesma maneira. Um exemplo é a política espacial, em que os órgãos e seus aparatos, e um exemplo desse aparato é a base espacial de Alcântara, seguem seu movimento inercial de falta de recursos financeiros. No Brasil, quem faz ciência usa mais do que verbas públicas, usa também um espírito missionário que não os faz desistir diante das mais difíceis restrições. Os cientistas se aposentam e não são substituídos, ganham pouco quando trabalham para o governo, mas não têm mercado nas indústrias de inovação, que também são pouquíssimas, criam invenções e não recebem nada por isso. Quando são assediados pelo mercado, são tratados como funcionários públicos por seus chefes, e a resposta é não. Sem falar que a tributação é excessiva, o sistema de compras governamentais é fraco, existe a morosidade para a importação de insumos básicos, as leis de incentivos que só beneficiam as grandes empresas não ajudam. E são questões comuns hoje nas empresas do país. É muito difícil fazer ciência e inovação.
Pois é, Beth, uma coisa muito interessante que você falou é justamente isso. O governo federal sem recursos paga muito pouco e muitos profissionais muito gabaritados acabam indo para a iniciativa privada fazer uma pesquisa muito focada, que às vezes é mais do interesse da empresa privada do que da própria coletividade, não é?
Exatamente. E onde é que fica essa empresa em muitos casos, Marcos?
Pois é.
No exterior. Ou seja, os melhores profissionais a gente perde, né?
Exatamente.
A CNI confirmou tudo isso numa pesquisa recente em que demonstrou o baixíssimo nível de inovação nas empresas. E mostrou também que a pesquisa na universidade nem sempre tem um caráter prático. Muitos esquecem de se perguntar como a sociedade pode se beneficiar com isso, né, Márcio?
Exatamente. Esse eu acho que é o ponto focal, é o ponto principal. A pesquisa deve se voltar para a sociedade, para benefício para as pessoas na área de saúde, inovação tecnológica e outros eventos também.
É o que a gente chama de empreendedorismo, né? Ou seja na área econômica, seja na área social, a gente tem que realmente incentivar, especialmente aquelas startups, aquelas joint ventures, aquelas novas, os investidores anjos, ou seja, pessoas que querem investir, mas não podem ser penalizados ou tributados excessivamente com isso, né? A Câmara e o Senado estão preparando o seminário, eu estou ajudando nessa organização, para discutir esse assunto tão esquecido quanto dogmático. De fato, Márcio, ciência é para poucos no Brasil. E esse é o problema. Nenhuma surpresa num país onde jovens querem formar duplas sertanejas, mas nem de longe sonham em ser cientistas.
Ou jogador isso... de futebol.
Beth. Ou jogador de futebol. Porque, na verdade, o cientista não dá ibope com as garotas, nem dinheiro no bolso. A ciência requer devoção, persistência, uma capacidade enorme de frustração e um certo espírito de voluntariado. Muitas vezes o cientista trabalha de graça, mas o pior é não encontrar apoio do governo, leis de incentivo, especialmente para o pequeno e para quem está começando, como eu disse agora, e não encontrar uma educação voltada para o despertar da inteligência, a busca da vocação e da inovação, do novo, ou melhor, do jeito novo de fazer. Outro dia eu li uma frase que dizia: a criatividade é a inteligência de se divertindo. Os jovens cientistas sem projeto, sem meta, sem avaliação, sem relatório e sem invenção pode ser algo mais do que um turista, não é mesmo, Elisabel?
É.
Mas não vai muito além disso. Como vimos em vários casos de bolsistas financiados pelo Ciência Sem Fronteiras. Financiar a ciência aqui dentro do Brasil, melhorar a posição do país no ranking internacional de países mais inovadores, já que estamos no meio do caminho, ou seja, na posição 70 de 140, é colocar as empresas dentro das universidades e dos institutos de pesquisa. E essa é uma estratégia mais do que conhecida, mas pouco aplicada aqui dentro. Numa área em que a invenção é que manda, não dá para inventar uma nova fórmula que permita fazer uma pesquisa em ciência e tecnologia sem uma verdadeira política que financie e planeje as ações e programas como forma de conquistar respeito e temor mundial. Portanto, a minha conclusão de hoje é: sem ciência não há fronteiras e sem investimentos públicos e privados não há ciência que resista, nem mesmo com muita propaganda governamental.
Bom para se refletir.
Era exatamente o que eu ia falar, Elisabel Ferris tirou as palavras da minha mente. É para a gente refletir sobre os rumos da ciência e tecnologia aqui no Brasil. Beth, muito obrigado por trazer esse assunto aqui à tona.
Muito obrigada e, mais uma vez, esperamos as sugestões, críticas e os comentários dos ouvintes sobre a nossa combalida área de ciência e tecnologia no papodefuturo@camara.leg.br. Envie seu e-mail para nós.
Ok, muito obrigada e tenha uma boa terça-feira, Beth.
Um ótimo dia para todos.
Muito obrigado a Beth Veloso na sua coluna de toda terça-feira, Papo de Futuro. Não perca na próxima terça-feira também o que a Beth Veloso vai trazer para a gente.